É impactante nós voltarmos a um pico de casos. Nós tivemos em agosto o mesmo valor de casos positivos. Aí eu tenho que levar em consideração o número de ocorrência de busca, né, nas unidades base de saúde e aqui na unidade de sintomático respiratório por atendimento, que tem sido praticamente 24 horas. Né, a positividade aumentou absurdamente. Nós saímos em agosto do pico de 60 casos positivos, né? Aí nós temos dentro desse processo os monitorados, os suspeitos e assim por diante, é uma massa considerável de pessoas. Nós fomos em setembro para 32 casos positivos, mantendo aí a testagem dos pacientes que buscavam o serviço, mantendo aí todo o procedimento de busca ativa de pacientes, de monitoramento de pacientes. E agora, né, infelizmente, em outubro, nós nas últimas duas semanas sofremos um boom, né? E era um boom que a gente não pensava em que acontecesse, mas nós estamos hoje, né, com mais do que nós tivemos no pico de casos positivos. No último boletim são 60 casos, agora nós estamos de pico, né, de positividade, nós estamos com 235 casos positivos hoje. Né, de 228 que nós tínhamos no boletim passado. E essa situação nos traz aí uma grande preocupação, visto que, para nós que trabalhamos a questão da epidemiologia de uma forma assertiva, no sentido de que, é uma lógica, né, se você tem a ocorrência de sintomáticos, ela diretamente induz a ocorrência de casos positivos, que consequentemente vai induzir a ocorrência de novos casos graves, né? Então, se nós tivemos no pico ali um ou dois casos graves, nós estamos na iminência de tê-los novamente. Porque quanto mais ocorrências de casos positivos, né, a distribuição desses casos, ela não é uma distribuição lógica, ela vai pegar tanto o idoso, a criança, o adulto jovem, o adulto em situação positiva, financeira, né, aquele que está na rotina de trabalho. E aí nós podemos ter a ocorrência aí de novos casos graves. Isso é o que mais nos preocupa em relação à questão da pandemia no município, né? Nós estamos aí trabalhando diversas áreas e diversos setores. As empresas são um grande exemplo no município. Né, nós tivemos ocorrências de vários surtos isolados, formação de cluster, onde a empresa, junto com a CGO, conseguiu controlar as situações, então nós não tivemos desenvolvimento, como nós tivemos num município de vizinho nosso aqui, um surto epidêmico dentro de uma empresa que gerou aí quase 300 casos. Então a gente trabalhou com afinco todas essas situações. Então hoje o alerta, né, nós estamos vindo a público em alerta mesmo, em objetivo daquilo que nós estamos nos propondo na saúde pública, que é continuar prestando a saúde pública ao município, principalmente nesse momento difícil de casos de Covid, que são ainda, algumas pessoas não dão muita bola, mas outras se desesperam, não sabem nem como agir no momento frente a isso. A gente nota quando se dá o resultado positivo para ela, né? Então, assim, hoje nós começamos um trabalho junto ao comitê de retorno às aulas, também com bastante cuidado, observando bastante a questão das técnicas. Nós estamos aí observando a questão da taxa de transmissibilidade no Brasil, né, para a gente ver como é que isso está circulando no Brasil, no estado do Paraná, para a gente poder ver uma proporção disso. Nós acompanhamos a curva epidêmica no município de Palmas a cada hora, a cada dia, a cada saída de resultado. Então nós temos a avaliação e ambas as curvas demonstram que nós estamos entrando em novo pico, né? Existe uma quebra na curva que era descendente para ascendente. Então nós estamos aí vivenciando um novo período que requer de todos nós, aí do cidadão, da sociedade civil organizada, dos poderes públicos, né, dos órgãos de regulação, seja a polícia militar, civil, que nos ajude com a questão das aglomerações públicas, né? Outros mais parceiros que estiveram desde o início, né? A CIPA, as próprias empresas, o comércio em si, que que o comércio de alimentos que volte a nos ajudar, que cobre do cidadão o uso da máscara dentro do seu estabelecimento, né, o distanciamento, e que nos ajude na rotina do dia a dia. Nós podemos estar entrando num novo processo de pico, onde a gente consiga reverter com as medidas, ou a gente pode entrar num processo onde a gente não consiga reverter e essa curva só torne a subir.
Pois é, Flávio, mas dentro desse cenário, desse crescente número de casos das últimas semanas, o setor de saúde já tem conseguido identificar o que tem levado a esse aumento?
Em específico, Guilherme, nós não conseguimos definir ainda, mas a gente sabe o óbvio, né? O óbvio hoje é a questão do aumento da circulação da população. Conforme o movimento social acontece, a disseminação do vírus acompanha, né, esse processo. Então, aqueles assintomáticos, que são a maioria dos casos positivos, eles começam a circular mais, e circulando mais, dissemina mais. E a doença começa a circular mais, né? O problema maior desse procedimento é que nós não temos como identificar os possíveis transmissores, a não ser restringindo as atividades e o movimento dessas pessoas, né? Nós estamos hoje de frente a uma situação que se torna um pouco complicada, né? Frente à questão que a gente vive de eleições, né? Mas a gente procura, dessa forma, pedir consciência à população. Né, aqueles que vão receber, aqueles que vão visitar, que utilize-se da etiqueta respiratória, né, que o uso da máscara, o uso do álcool gel, manter o distanciamento, né, fazer com que a coisa flua, mas que não afete a saúde das pessoas, porque esse é um bem, né, o bem da vida aí, que é extremamente irreversível quando se perde.
Bom, Flávio, hoje Palmas chega perto aí de 40 casos ativos, né, de Covid-19. Há um acompanhamento efetivo desses casos ativos por parte do Comitê Gestor Operacional?
Existe o monitoramento dos casos ativos realizado, né, pelas meninas aqui da CGO. Os positivos são monitorados diariamente, onde se faz por ligação telefônica. Né, nós encontramos, às vezes, telefone que não atende e assim por diante, mas nós não deixamos de ligar os pacientes. É feito via WhatsApp também, quando a gente não consegue ligação. Nós deixamos em registro isso. E todo acompanhamento feito paciente a paciente positivo, ele se estende aos seus familiares, que é o mais importante. Quando nós temos hoje um paciente positivo aqui, na ligação que é feita para ele, para o monitoramento dos 7 dias, pelo menos, ou dos 14 dias, é levantado quantas pessoas moram com ele, quais são os cuidados que devem ser dados, né, junto com eles e assim por diante. Então, esse número de positivo, ele acaba sendo um pouco mais extensivo, porque a gente sabe que a pandemia, todo o processo pandêmico, ele é dinâmico, né, e é uma PG, ela é progressiva, né? De um caso, de repente, nós temos o equivalente a 4 e assim por diante, né? 4, 16 e aí por aí vai. Então, a gente pensa dessa forma no sentido de que os monitoramentos realizados, conforme a tua pergunta, eles nos dão mais clareza de como é que ocorreu a doença. Né? Então a gente sabe às vezes que foi através de uma janta, foi através de uma viagem, foi através de uma reunião e assim por diante. Só que a partir desse momento, se for através de uma viagem, vai dar uma situação que a gente vai ter que levantar para onde. Se for uma reunião, quem estava na reunião? Aí de um caso passa a ser mais 10, né? E assim por diante. Toda situação de caso positivo, ela é avaliada uma a uma, né? Eu sempre falo e gosto de deixar registrado isso, nós estamos aqui desde, né, de março, dia a dia, de segunda a segunda, trabalhando todos os aspectos que muitas das vezes para a gente faz muita diferença, né? O ir e vir, de onde se veio, para onde se vai, para a gente faz muita diferença, né? Se a pessoa está cumprindo ou não a quarentena. Nós já tivemos casos onde o cara era positivo, recomendado quarentena, e ele foi encontrado na rua, né? Então são situações muito difíceis, né? Trabalhar essas situações de epidemia, de pandemia nesse caso, são muito difíceis. O que a gente pede é que a população não deixe de se atentar que a pandemia não acabou.